tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, meu querido amigo. Fazer-lhe uma rápida apresentação de quem temos hoje connosco, a Sra. Deputada Ana Oliveira, a Sra. Deputada Laura Esperança e a Sra. Deputada Maria Manuela Tender, todas do PST, a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, e a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Aguardamos a qualquer momento o deputado Bernardino Soares, que já aqui esteve, mas que virá, estou certo. Cumprimentar também quem acompanha o Sr. Bastonário, muito obrigado por terem vindo. Já sabem porque é que aqui estamos, por causa do projeto de lei do Governo, realmente da lei número 111-12 e sobre as terapêuticas não convencionais, e como tal, se não visse inconveniente, e se este grupo de trabalho não visse inconveniente, começaria por dar a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos para nos dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. Não há objeções? Então passamos. Muito obrigado. Tem a palavra.
Boa tarde a todos e cumprimento na pessoa do Sr. Deputado Dr. Serpa Oliva, meu conterrâneo amigo. Mais uma vez nos cruzamos nestas lides. Cumprimento todos e agradeço ao Grupo de Trabalho das Terapêuticas Não Convencionais receber-nos nesta oportunidade. A delegação da Ordem, para além de mim, é constituída pela doutora Helena Pinto Ferreira, que é Presidente da Associação Mundial das Associações Médicas da Acupuntura Médica e da Sociedade Portuguesa Médica da Acupuntura, e é membro da Agência Europeia do Medicamento do Comitê dos Medicamentos à Base de Plantas e avaliadora de medicamentos homeopáticos e de medicamentos à base de plantas. O professor António Cabrita é professor da Faculdade de Medicina de Coimbra, é coordenador do curso de acupuntura médica, reconhecido pela Ordem dos Médicos e é responsável pela consulta de acupuntura do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que faz já cerca de 2.000 consultas por ano e em crescimento e orienta tese de mestrado e doutoramento com procedimentos de acupuntura. E, finalmente, o Dr. Paulo Sancho, que é o nosso consultor jurídico e todos eles irão, se lhes for concedida essa oportunidade, dizer algumas palavras. E eu começaria por dizer que a Ordem dos Médicos apoia completamente a regulamentação das terapêuticas não convencionais. Achamos que é um ato em defesa da saúde pública. E temos, relativamente às terapêuticas não convencionais, o respeito suficiente para propor que tenham o mesmo nível de exigência que tem a medicina convencional. Ou seja, não se pode olhar para as terapêuticas não convencionais de uma forma que, de algum modo, diminua essas terapêuticas, que sejam considerados uns coitadinhos que fazem uma coisa que nem precisa de grande regulamentação ou exigência. Não, achamos que o nível de exigência deve ser o mesmo que é exigido e bem à medicina convencional. Obviamente que, na nossa perspectiva, achamos que há algo que é fundamentalmente de competência médica, que são os diagnósticos. O médico é orientado para o diagnóstico e terapêutica, e esse diagnóstico exige uma formação específica que não se encontra noutras profissões. E pensamos que no século XXI e num país da Europa já não são aceitáveis diagnósticos com base em filosofias, tradições ou teorias, porque certamente nenhum dos senhores deputados, se agora tivéssemos aqui o grande Hipócrates, iria recorrer à filosofia de Hipócrates para tratar as suas patologias, apesar de ser das mais antigas, ou a mais antiga, filosofia terapêutica. E a filosofia e a medicina separaram-se há 500 anos, portanto, porque de facto a filosofia não faz diagnósticos, o que faz diagnósticos é a ciência e é a medicina. Daí que nós consideremos que os técnicos terapêuticas não convencionais são exatamente como o termo indica, técnicos. Devem ter trabalhar essencialmente sobre prescrição ou orientação clínica, porque fazer um diagnóstico é absolutamente crucial para o ato terapêutico. Obviamente que concordamos que o nível de formação seja de nível superior, tudo o que seja menos do que isso, aliás, à semelhança de que existe em alguns países mais desenvolvidos, tudo o que seja menos do que isso é pôr em risco a saúde das populações. E, por isso, chamamos a atenção de que a atribuição do título de terapeuta não convencional, nas formas reconhecidas pela lei, por consenso, não deve ser apenas porque há pessoas que já o fazem ou que disso sobrevivem. De facto, tem que ser exigido, aliás, como acontece na Ordem dos Médicos, sempre que são reconhecidos títulos por consenso numa fase inicial de implementação desse mesmo título, há uns critérios mínimos de exigência que não estão nunca relacionados apenas com o hábito da prática. É preciso critérios de qualidade, abaixo dos quais seria pôr em causa a dignidade e a capacidade dos terapeutas e das terapêuticas não convencionais. Os cursos, não há ainda nenhum curso reconhecido em Portugal, devem ser reconhecidos da mesma forma como são reconhecidos todos os cursos superiores e submetidos ao mesmo crivo de avaliação e de escrutínio e de exigência. Propomos um aspecto muito objetivo, é de que da Comissão Nacional das Terapêuticas Não Convencionais faça parte um representante da Ordem dos Médicos e um representante da Ordem dos Farmacêuticos. Achamos fundamental, pelas competências das duas ordens, que acompanhem a evolução dessas terapêuticas. Aliás, o facto da Ordem ter uma competência em acupuntura médica traduz o respeito e o reconhecimento que tem por tudo aquilo que tem a comprovação científica. Não temos nenhuma reserva intelectual e sempre foi isso que a medicina convencional fez. Sempre que algum tipo de intervenção tem demonstração científica, é incorporado na medicina convencional. Neste momento, a acupuntura, que tem sido objeto de grande investigação e reconhecimento dos seus mecanismos fisiopatológicos, faz parte, é uma técnica médica. Não há qualquer reserva intelectual relativamente a qualquer forma de intervenção que tenha comprovação científica nos seus benefícios para os doentes. Chamamos a atenção, mas disso já irá falar também a doutora Helena Pinto Ferreira, sobre o contínuo funcional das várias terapêuticas. As competências, não pode haver, como não há na medicina, não pode haver patamares difusos entre as diferentes competências. As pessoas são competentes numa área, isso não implica que sejam competentes noutra. Há outro aspecto absolutamente fundamental, que é o controle de qualidade dos produtos utilizados. Não faz sentido que, chamando-se terapêuticas não convencionais, terapêuticas, portanto, os produtos que usam são produtos terapêuticos, ou potencialmente ou pretensamente terapêuticos, não o vou discutir, não são produtos dietéticos. Portanto, devem ser submetidos exatamente ao mesmo crivo de exigência para aprovação e controle de qualidade, que são os medicamentos. Mais uma vez, não seria entendível o contrário. E seria estar a menosprezar e a menorizar as terapêuticas não convencionais, achar, bom, aquilo não faz mal nenhum, não precisa de controle de qualidade. Não, aquilo tem, alguns dos produtos utilizados têm ação farmacológica e têm efeitos terapêuticos potenciais e efeitos adversos potenciais. E a composição que consta no rótulo tem que haver a garantia de que é a composição que se encontra no interior da embalagem. E neste momento essa garantia não existe. Portanto, nós defendemos que todos estes produtos devem passar para a responsabilidade do Infarmed e deixar de estar sob jurisdição do Ministério da Agricultura. Não faz sentido nenhum. O Infarmed tem toda a metodologia e todos os recursos necessários para avaliação de qualidade e aprovação e controle deste tipo de produtos. Portanto, todos eles devem passar para a alçada do Infarmed. Há algo que para nós também é essencial, por causa dos óbvios conflitos de interesse, que é a separação entre aconselhamento e venda, como acontece na medicina. Nós não podemos vender medicamentos e não queremos, porque não queremos que em circunstância alguma haja dúvidas sobre a idoneidade e independência ou qualquer tipo de conflito de interesse das nossas prescrições. Portanto, acharíamos muito estranho que não fosse assim para todos os tipos de aconselhamento e de venda de produtos. Tem que haver uma separação total, a todos os níveis, entre o aconselhamento e a venda. E seria para nós estranho, obviamente também, inaceitável, que os próprios defendessem, pudessem defender o contrário. não pode haver conflitos de interesses. Quem aconselha não pode ter qualquer tipo de ganho, direto ou indireto, na venda dos respectivos produtos, como acontece com a medicina. Finalmente, para terminar a minha intervenção, os processos de licenciamento devem ser tão rigorosos como os processos de licenciamento na área médica. Não pode haver aqui facilitismos, mais uma vez, seria colocar num patamar inferior as terapêuticas não convencionais. E aquilo que nós pretendemos em defesa dos doentes é que o nível de exigência seja exatamente o mesmo, porque não exigir o mesmo nível de exigência ou não lhe conceder o mesmo nível de exigência seria estar a achar que aquilo, mais uma vez, que aquilo não faz nada e, portanto, não é preciso exigência. Não. Nós reconhecemos, como já fizemos com a acupuntura, que há formas de intervenção que podem ter um efeito farmacológico e um efeito terapêutico e, portanto, o mesmo nível de exigência deve ser exatamente o mesmo a todos os níveis. Agradeço a vossa atenção e, se me permitirem, passava ao Dr. Paulo Santos.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Querido amigo Dr. José Manuel Silva. Portanto, então, passaria a palavra ao Dr. José Mário Martins.
Não,
Paulo Sanches, peço desculpa. Dr. Paulo Sanches, muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Eu sou jurista da Ordem há muitos anos e tenho tratado estas matérias há 20 e tal anos. Ora, dada a abrangência da exposição feita por o Sr. Professor José Manuel Silva, resta-me e tendo em atenção que a doutora Helena irá também tratar da parte que é extremamente relevante e que tem a ver com, enfim, as definições das terapêuticas não convencionais, eu limitar-me-ia a ir pontualmente ou cirurgicamente a alguns dos artigos e fazer pequenos apontamentos a esses mesmos artigos desta proposta de lei. E por isso, eu começava por artigos que evidentemente merecem a nossa crítica. Eu começava por o artigo 10º, que fala dos locais de prestação de terapêuticas não convencionais. No número 2, dizem que, para efeitos do disposto número anterior, os locais de prestação de terapêuticas não convencionais enquadram-se, salvo se outra for aplicável, na tipologia prevista para os consultórios médicos. Esta é uma ideia peregrina, tem andado sempre atrás desta nossa discussão sobre as terapêuticas não convencionais e não tem cabimento, para quem conhece esta portaria dos consultórios médicos, não tem cabimento esta previsão. Deve haver uma portaria específica, e estão previstas tantas, estão previstas 18, saíram até agora umas 10, deve haver uma portaria específica para o caso dos estabelecimentos de onde são exercidas terapêuticas não convencionais. Isto é um dos pontos que é fundamental, ou pelo menos, se não se quiser ir por aí, que se vá pela aplicação de algo que é mais parecido, que é a aplicação por analogia da portaria que existe já para os enfermeiros, para os estabelecimentos de enfermagem. De todo modo, este é o apontamento. Depois passaria ao artigo 11, a linha D, e é, aliás, no seguimento daquilo que o Sr. Professor teve a dizer, acrescentar também, como competência, porque aquilo que se diz no artigo 11, e porque, imagino que não estejam todos a ler a proposta...
Falou,
desculpe,
é no D ou no
C? No D, D de dado. Número 2 diz, no âmbito das respectivas atribuições, compete ainda às entidades a seguir elencadas fiscalizar o cumprimento do disposto na presente lei, depois fala-se no Infarmed. Há um Infarmed no exercício de regulação e supervisão dos setores de medicamento e uso humano e de produtos de saúde, nomeadamente no que se refere aos medicamentos homeopáticos e medicamentos tradicionais à base de plantas, e eu acrescentaria, bem como no que respeita aos dispositivos médicos utilizados. Porque, por exemplo, na acupuntura, e aqui a doutora Helena falará melhor disso, na acupuntura são utilizados dispositivos médicos que convém que nós aqui assinalemos. Mais à frente temos a questão que está relacionada com o artigo 17º da composição do Conselho Nacional das Terapêuticas Não Convencionais, que o Sr. Professor já adiantou uma proposta, que é acrescentar de facto um representante da Ordem dos Médicos e um representante da Ordem dos Farmacêuticos. Eu diria que e isto foi uma das propostas que nós inicialmente fizemos, que deveria ser consagrado representantes de cada profissão, e estamos a falar de 6 terapêuticas diferentes, apenas tivessem intervenção neste Conselho quando se tratasse de matéria relacionada com a dita profissão. Porque senão estamos a ter um Conselho que tem 12 representantes das profissões, depois um representante da ACSS, um representante da Direção-Geral e um do Ministério da Tutela do Ensino Superior e 2 docentes. Por isso, estávamos a criar, ou estamos a criar aqui, uma comissão que estaria, enfim, muitas vezes a discutir com 12 representantes das mais diversas terapêuticas, quando muitas vezes a coisa estaria relacionada tão só com uma das terapêuticas em causa. Uma outra alternativa, também para pensarem nisto, seria um membro por cada profissão, em vez dos 2 membros, e 6 membros a designar pela Direção-Geral da Saúde, para haver algum equilíbrio nesta comissão e para as coisas estarem ou poderem ser decididas com um maior consenso. Por outro lado, o artigo 18, no número 1, não refere qualquer, e estamos a falar da disposição transitória. Esta disposição transitória é muito importante, porque nós sabemos que, havendo profissionais que já estão, que têm formação e que já estão a trabalhar há muitos anos nestas terapêuticas, também há aqueles que não só não têm formação, como não têm conhecimentos, como, enfim, são pessoas que podem usar algum expediente. Eu digo isto porque, enfim, durante o tempo que trabalho para a Ordem, enfim, tivemos que lidar com situações surreais, efetivamente surreais. Por isso acho que é importante que talvez nós consigamos aqui no número 1 encaixar o seguinte: quem à data da entrada em vigor da presente lei se encontrar a exercer a atividade, e eu proporia, há pelo menos 3 anos, em alguma das terapêuticas não convencionais, porque caso contrário não temos aqui prazo nenhum e qualquer das pessoas entra nesta disposição transitória, e não é isso certamente que o legislador quer. Quer consagrar, enfim, alguma proteção ou defesa das pessoas que estão há muitos anos a trabalhar nesta área. Por outro lado, indo agora ao artigo 18º, mas entre o número 5 e o número 6, eu sugeria o seguinte: nós temos no número 5 que, enfim, vimos falando no 3, 4 e 5 da apreciação curricular destes candidatos, destas pessoas que, enfim, têm vindo a trabalhar nesta área, e eu acrescentaria o seguinte: os candidatos aprovados na avaliação curricular devem ser submetidos a provas que possam atestar os seus conhecimentos, não só no domínio da terapêutica, como também na área das ciências da saúde e procedimentos de segurança. Por isso, seria uma proposta de acrescentar aqui o número 6 a este número. Julgo que, da minha parte, são os apontamentos que me cabia fazer. A doutora Helena irá agora, certamente, pronunciar-se sobre uma parte que é para nós fundamental e que tem a ver com a definição das técnicas que estamos aqui a discutir.
Muito obrigado, doutor Paulo Sanches. A senhora deputada Luísa Salgueiro pede a palavra.
Sr. Presidente, peço desculpa por interromper uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos para perguntar, e uma vez que os contributos que estamos a receber são muito importantes e estão muito bem maturados, se será possível, porque isso implicará aqui o trabalho que temos para fazer no decurso desta reunião, se será possível nós recebermos os contributos por escrito. Porque se for, nós não devemos estar com a preocupação de anotar, e seria importante que todos os grupos, mesmo pessoas que não estão aqui, pudessem refletir sobre aquilo que estão a fazer. Se assim for, nós não temos de ter a preocupação de registá-los com tanto cuidado. Era só isso que
muito
eu
queria dizer. Muito obrigado, Sr. Deputado Luísa Salgueiro. Como sempre, intervém com toda a oportunidade. Embora esta audiência esteja a ser gravada, mas acho que se nos viesse chegar o documento já com as alterações propostas, seria seguramente conveniente. Passaria então a palavra à senhora doutora já me perdi.
Helena Pinto Ferreira.
e doutora Helena Pinto Ferreira. Peço desculpa, senhora.
Muito obrigada. Muito obrigado. E muito obrigada a todos também. Eu vou também agora debruçar-me um pouco sobre os conteúdos funcionais que, segundo nos parece, são extremamente importantes para a sequência de todo o desenvolvimento da legislação neste âmbito, porque isto também vai determinar o conteúdo, por exemplo, de toda a formação curricular. Começando, por exemplo, pela primeira terapêutica, que é a acupuntura, que é uma área que nós conhecemos muito bem, tanto é que a competência na Ordem dos Médicos já tem mais de 10 anos e já temos neste momento 4 cursos em faculdades de medicina públicas em acupuntura médica, portanto é uma área que realmente nos é muito familiar e conhecemos muitíssimo bem. Pretensamente, estes conteúdos funcionais deveriam estar de acordo com as definições da Organização Mundial de Saúde. No entanto, não foi exatamente isso que aconteceu, porque, e curiosamente, houve uma modificação destes conteúdos funcionais desde a última versão desta proposta e desta versão. E, curiosamente, paramos aqui com algumas questões que para nós são importantes e que não estão no nosso ponto de vista e também da Organização Mundial de Saúde, formos ver as suas descrições, não estão corretas. Em primeiro lugar, temos aqui, não sei se tem o documento convosco, mas tem aqui, logo no primeiro parágrafo, a definição da acupuntura como sendo, naturalmente, um sistema terapêutico de promoção da saúde e de diagnóstico. Portanto, no que nos diz respeito e segundo a nossa prática, não só prática clínica, como prática também na área da acupuntura, este diagnóstico tem de ser um diagnóstico de base médica, um diagnóstico médico. Não é possível, no sentido de preservar a saúde pública, que haja um diagnóstico baseado em filosofias, como, por exemplo, aquela que poderia estar mais próxima da acupuntura, que será a medicina tradicional chinesa. Portanto, os pressupostos da medicina tradicional chinesa não chegam de forma alguma para que seja efetuado um diagnóstico médico. Portanto, daí ser extremamente importante que este diagnóstico, esta palavra diagnóstico, não consta aqui desta definição. Aliás, como não consta do último parágrafo da definição da acupuntura, que fala em teorias da acupuntura e não fala sequer em diagnóstico. Depois, para além disto, há outro aspecto muito curioso, que é a introdução na definição deste conteúdo funcional de preparados fitoterápicos, o que é uma situação que para nós é absolutamente estranha. Porque se forem ver a definição da Organização Mundial de Saúde, a definição da acupuntura não inclui de forma alguma preparados fitoterápicos. Portanto, os preparados fitoterápicos fazem parte de uma outra terapêutica, que é a terapêutica por fitoterapia, não é? Portanto, estes preparados, dá a ideia que houve aqui talvez uma tentativa de adaptação a outro tipo de abordagem, que é a medicina tradicional chinesa, mas de facto aquilo que versa este documento é sobre a acupuntura, não é sobre a medicina tradicional chinesa, e para além disso teríamos então aí de colocar muitas outras abordagens, porque a acupuntura teve diversos desenvolvimentos, não só na China, mas em outros países, e portanto tínhamos de pôr a japonesa, tínhamos de pôr a coreana, tínhamos de pôr muitas outras, inclusivamente até à chamada acupuntura contemporânea, e daí não ter qualquer sentido esta introdução. Para além do mais, esta inclusão iria ter consequências em termos da formação, porque então o que é que fará, de que é que constará uma formação nesta área? Teria de constar de uma formação na área da acupuntura e de uma formação na área da fitoterapia. Portanto, isto para nós não tem qualquer sentido. Portanto, e podemos, enfim, se pretenderem, mostrar os documentos da Organização Mundial de Saúde, onde de facto a descrição da acupuntura realmente não inclui de forma nenhuma a utilização destes produtos fitoterápicos. Depois, no que diz respeito a outras terapêuticas, temos, por exemplo, a fitoterapia, onde também, curiosamente, houve uma alteração da última versão para esta versão, onde, para além da utilização de plantas, e aqui reparem que temos alguma legislação já existente nesta área, que é a legislação respeitante aos chamados medicamentos tradicionais à base de plantas. Portanto, há uma diretiva que regulamenta esta área, que já foi transposta para o Estado português, e digamos que alguns dos comentários, inclusivamente, que fizemos anteriormente foram aceites, mas digamos que há aqui uns pormenores que não estão de forma nenhuma de acordo com esta área terapêutica. E, nomeadamente, falo das técnicas manipulativas e tratamentos reflexológicos e acupunturais em microsistemas. Portanto, eu gostava de saber o que é que isto tem a ver com a utilização de plantas numa área terapêutica que se chama fitoterapia. Portanto, isto não está correto. Se forem observar também aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz sobre este assunto, não vêem em lado nenhum a inclusão destas áreas terapêuticas que são até objeto de as restantes áreas terapêuticas que aqui estão envolvidas. Portanto, digamos que a acupuntura em microsistemas será da área da acupuntura, assim como as técnicas manipulativas são da área ou da quiroprática ou da osteopatia. Portanto, não vemos como é que isto pode realmente ser incluído nesta área terapêutica. Para além disso, e reforçando aquilo que o Sr. Professor José Manuel Silva afirmou, a fitoterapia pressupõe uma atividade terapêutica e, no entanto, a maior parte dos produtos que estão no mercado e estão a ser utilizados são suplementos alimentares. Portanto, estão classificados como suplementos alimentares e estão na área de controle do Ministério da Agricultura e não do Ministério da Saúde. Naturalmente que é uma área que nos causa alguma preocupação, dado, como disse o Sr. Professor José Manuel Silva, não tem qualquer controle de qualidade e, quando utilizados, podem, para além da sua ação terapêutica, ter problemas de interações medicamentosas, ter problemas de efeitos adversos. Não podemos esquecer que grande parte destas áreas terapêuticas são áreas extremamente abrangentes, o que quer dizer que vão sujeitar-se ou vão querer ser sujeitas ou prestar-se a estes tratamentos todo o tipo de população, inclusivamente populações de risco, não é? Grupos vulneráveis, portanto, desde as crianças às pessoas idosas que são polimedicadas. Reparem que quem recorre com mais frequência a estas terapêuticas são as pessoas com doenças crónicas. Portanto, são pessoas que ingerem, ou estão, melhor dizendo, polimedicadas, onde realmente a administração de mais substâncias, sejam elas suplementos alimentares, sejam elas medicamentos tradicionais à base de plantas, podem exercer realmente problemas de interações medicamentosas ou, inclusivamente, de efeitos adversos. Portanto, vamos ter pessoas com diabetes, com insuficiências renais, com insuficiências multiorgânicas e, portanto, digamos que esta área em que há a administração de uma determinada substância, seja ela um fármaco, seja esse fármaco de origem natural, portanto, tem de ser objeto de um controle de qualidade e de um controle na sua administração, precisamente para evitar acidentes relativamente a possíveis efeitos adversos, possíveis interações medicamentosas. Portanto, concluindo relativamente a esta área terapêutica, penso que toda esta definição terá de ser remodelada porque, de facto, não está de acordo nem com a Organização Mundial de Saúde, nem está de acordo com aquilo que nós pensamos que deveria constar. Para além disso, refere também aqui que usam abordagens específicas da fitoterapia, uma série de medicinas tradicionais chinesa, homeopatia, ayurveda e unani, para além da naturopatia, mas reparem que, digamos, acho que, para além do que aqui está mencionado, se queremos mencionar estas áreas terapêuticas, deveria também estar mencionado a fitoterapia europeia, não é? Porque, curiosamente, mencionam mais as áreas terapêuticas que são fora da Europa, não é? Do que propriamente as áreas terapêuticas que estão dentro da Europa e que são as tradicionais europeias. Portanto, penso que realmente não está de acordo com o que deveria estar e deverá ser modificado. Agora, para além disso, também temos aqui exatamente a repetição de um parágrafo semelhante ao da acupuntura, onde diz que a atividade terapêutica da fitoterapia inclui a promoção da saúde, a prevenção da doença e o diagnóstico. Portanto, uma terapêutica não pode incluir diagnóstico, quer dizer, é sequente a um diagnóstico. E, portanto, como disse há pouco, este diagnóstico, para garantir realmente a saúde das populações, deverá ser um diagnóstico médico, porque este diagnóstico de fitoterapia, sobretudo nestas áreas da medicina tradicional chinesa, ayurveda, etc., não garantem de forma nenhuma um diagnóstico correto e pode haver o perigo de atraso de diagnósticos corretos que levam a um atraso da aplicação terapêutica mais adequada. No que diz respeito à naturopatia, isto é uma área que é um pouco mais abrangente até do que as restantes, porque se verificarem na sua definição, ela abrange todas as outras. Portanto, a naturopatia, ou naturoterapeuta, é um indivíduo que poderá utilizar a homeopatia, a fitoterapia, as técnicas manipulativas, digamos. É um indivíduo que irá utilizar todas as restantes áreas terapêuticas que estão também definidas nesta proposta de lei. Portanto, francamente, para mim é um pouquinho difícil imaginar como é que se poderá fazer a formação mais correta de uma área terapêutica, como a naturopatia, dado que possivelmente teria de incluir a formação de todas as outras. Curiosamente, tem aqui algumas definições que para nós também se tornam um pouco estranhas, como por exemplo o primeiro parágrafo, onde refere que a naturopatia é um sistema distinto de cuidados de saúde e as suas técnicas incluem métodos científicos e empíricos, modernos e tradicionais. Portanto, francamente, isto é uma frase que nos parece um pouco bizarra até, porque, no fundo, significa o quê? Não consigo entender exatamente o que é que significa, porque vai desde o nada para o tudo, não é? Desde uma avaliação que não tem qualquer validade científica até uma avaliação ou uma utilização de um método que é baseado, então, no método científico. Então, se é baseado no método científico, como é? Portanto, acho que realmente é algo que está também mal definido. Como vem na sua definição, realmente torna-se para mim um pouco difícil de organizar toda a sua formação, toda a sua área curricular e todo o seu controle. Naturalmente, quanto ao diagnóstico, continuamos a utilizar exatamente a mesma argumentação. O diagnóstico tem de ser sempre de base médica, para evitar, então, atrasos em terapêuticas adequadas. Portanto, para já, passo a palavra aqui ao doutor, ao Sr. Professor Cabrita.
Muito obrigado, doutora Helena Pinto Ferreira. Foi com muito gosto que a ouvimos. E eu então passava a palavra ao Sr. Professor Dr. António Cabrita, meu também velho amigo, de longa data. Muito obrigado.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Eu gostaria de fazer dois ou três comentários sobre esta questão das terapêuticas complementares, que penso que é, de facto, um assunto particularmente importante para todos nós, em termos, digamos, de sociedade. Penso que as terapêuticas complementares podem ser importantes em termos da saúde das populações, mas para isso precisam, efetivamente, de ser bem regulamentadas. E também tenho alguns comentários que gostaria de fazer relativamente a esta regulamentação. Eu penso que hoje, no século XXI, a comunidade científica evoluiu bastante em termos médicos, em termos do conhecimento, e de facto não invalidou alguns dos conhecimentos antigos e que nós devemos aproveitar, indiscutivelmente. Mas devemos ter algum cuidado para não confundir aquilo que tem prova científica daquilo que não tem prova ou daquilo que tem prova que eventualmente não deve ser aplicável. Portanto, eu penso que no diploma legal devia haver um certo cuidado nestas designações, como foram agora referidas, científicos e, portanto, eu penso que a nossa responsabilidade, a responsabilidade de todos nós, é, de facto, utilizar o nosso conhecimento para fazer o melhor que é possível fazer no momento. E, na verdade, existem eu diria, milhares de artigos científicos em revistas credíveis sobre terapêuticas complementares e, portanto, nós sabemos muitas vezes o que é possível ou o que não é possível. A outra questão que eu gostaria também de trazer aqui à vossa consideração é no facto de que estas terapêuticas são, de facto, complementares. Eventualmente serão alternativas em situações pontuais. E nós temos alguma experiência, de facto, com a acupuntura, e muitas situações são possíveis de tratar, outras têm de ser tratadas conjuntamente com a aplicação de outros procedimentos. Portanto, eu penso que era importante refletir aqui que, de um modo geral, são terapêuticas complementares e que devem ser integradas com o conhecimento científico atual e com a prática médica também da atualidade, não só dos médicos, mas, por exemplo, dos nutricionistas. Em praticamente todos estes elementos que vêm aqui, fala-se em dietas. Portanto, existe hoje bem definido o que é o nutricionista, tem inclusivamente a ordem dos nutricionistas, e, portanto, estamos, de facto, aqui a tocar em alguns terrenos um pouco comuns, sobrepostos, queria dizer. Depois existem algumas situações que eu tenho alguma dificuldade em entender, nomeadamente da filosofia. Bem, a filosofia é importante, mas será que quando tratamos os doentes não nos baseamos em prova científica, nas boas práticas? Quando as coisas correm bem, quando as coisas correm mal, em que é que baseamos, em que é que repetimos os próximos tratamentos? Porque é que eu trato uns doentes com determinado procedimento? Porque existe alguma evidência, alguma prova que assim deve ser, que há um benefício em relação, portanto, ao tratamento e à doença, às consequências da prática. Outra questão que eu gostaria de levantar é a da formação. Portanto, estes técnicos vão ter uma formação a nível de licenciatura, o que eu penso realmente que é fundamental, e esta licenciatura, que não vai ser definida neste documento, objetivamente, mas de alguma forma fica aqui definida. Ao definir os conteúdos destes técnicos, estão a definir o que é que essa licenciatura tem de garantir em termos de conhecimentos, aptidões e competências. Portanto, eu penso que, como a doutora Helena já referiu, devemos ver com atenção realmente as competências de cada um destes técnicos, de uma forma a tentar não evitar repetições e a projetar depois, nas diversas licenciaturas, um plano de estudos que permita conferir essas competências. Eu creio que estes são os aspectos essenciais e depois podemos, talvez, voltar um bocadinho a isto.
Muito obrigado, Sr. Professor António Cabrita. Eu lembro-me que o nosso plenário começa dentro de 10 minutos. Não quero pressionar ninguém, mas realmente faz favor, Sr. Deputado.
É só para agradecer estes contributos, que tomei boa nota e que são muito valiosos. Eu vou ter que sair já, porque tenho que preparar uma coisa já para o plenário. Procurarei depois recuperar o resto das questões que forem respondidas em relação a perguntas eventualmente feitas. Obrigado.
Doutor, muito obrigado. E já agora só dizer-lhe que deve tomar uma boa dose de vitamina C, que tanto encontra nos produtos convencionais como nos não convencionais.
Eu diria que...
Tome duas por dia. Mais vitamina C pode tomar mais.
Se comesse umas laranjas...
Em excesso, se me permitem, é eliminada por via urinária. E nós também.
Eu proporia, Sr. Deputado Bernardino Soares, que tomasse duas laranjas. E estava o problema resolvido. Senhoras deputadas, alguém quer usar a palavra? Senhora deputada Ana Oliveira. Agradeço que realmente o mais possível seja sucinta no sentido de podermos ainda chegar a tempo.
Era para agradecer realmente a vossa vinda a este grupo de trabalho, pela importância da vossa argumentação e do vosso contributo para que realmente esta regulamentação das terapêuticas não convencionais seja feita da melhor maneira. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento mais uma vez o Sr. Bastonário e todas as pessoas da Delegação da Ordem dos Médicos que estiveram aqui connosco hoje. Nós, no âmbito do trabalho que estamos a realizar neste grupo de trabalho, vamos realizar um conjunto muito vasto de audiências com entidades que entendemos importante ouvir, mas consideramos que a Ordem dos Médicos devia de ser ouvida em separado, porque, de facto, a opinião da Ordem é muito importante para todos os grupos parlamentares no âmbito do trabalho que aqui estamos a desenvolver e, por isso, apesar de ser uma hora aqui no intervalo entre as comissões que acabaram há pouco e o plenário, que temos já dentro de instantes, entendemos que fazia sentido nós termos esta oportunidade de os ouvirmos em separado, digamos. E quando eu há pouco perguntei se íamos ter a oportunidade de receber os vossos contributos por escrito, é porque de facto faz sentido que nós os ponderemos cuidadosa e especialmente. Esta é uma matéria tem sido objeto de uma discussão que já tem alguns anos. Neste momento nós estamos confrontados com uma nova legislação que não veio regulamentar a legislação que existia, mas sim apresentar uma nova lei. Portanto, a Assembleia da República é suscitada a debruçar-se e a pronunciar-se novamente sobre isto. E, portanto, aquilo que consideramos é que aquilo que aqui nos disseram e todos os contributos que nos possam fazer chegar têm de ser devidamente ponderados, porque queremos, enquanto legisladores, produzir a melhor lei possível que corresponda aos interesses dos profissionais das terapêuticas não convencionais, de todos aqueles das diversas profissões que estão envolvidos. E, portanto, acho que nesta fase, ouvido aquilo que nos disseram e na expectativa de recebermos, também temos a gravação que poderemos ouvir mais cuidadosamente sobre aquilo que nos disseram e qualquer outro contributo que nos possam fazer chegar, apenas o compromisso da parte, penso que de todos os grupos parlamentares, mas do Partido Socialista, que vamos ter em boa nota aquilo que aqui nos disseram. Algumas das preocupações são algumas que nós já temos como assinaladas para reflexão especial. Não é fácil, não são questões que se resolvam com uma análise simples, mas neste momento resta-me agradecer-vos e dizer-vos que aguardamos, se possível, que caso queiram complementar aquilo que aqui nos trouxeram o Sr. Bastonário e outros que nos façam chegar, e dizer que ponderaremos cuidadosamente as preocupações, inquietações e reflexões que aqui nos trouxeram, com vista a que a lei sobre terapêuticas não convencionais que venha a ser produzida seja efetivamente uma boa lei, no sentido de ser bem redigida, mas também que tenha uma boa aplicação, porque não é só importante que seja a lei boa do ponto de vista dos conceitos, mas também que os efeitos que produza na vida dos cidadãos sejam os desejados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Passo a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os senhores e a senhora representantes da Ordem dos Médicos, agradecer os contributos, agradecer também antecipadamente aqueles que possam ser feitos por escrito, porque de alguma forma ajudam bastante depois o trabalho. Bom, também dizer-vos muito rapidamente, o tempo não é muito, mas eu gostaria ainda de colocar uma questão, penso que ainda temos pelo menos 5 minutos para isso. De facto, todo este processo, do nosso ponto de vista, vem tarde, não é? Nós temos uma lei aprovada desde 2003, estamos em 2013, ou seja, uma década depois, ainda estamos a regulamentar a lei. E a regulamentar através de uma proposta de lei que, como sabem, também não é o processo mais normal para se fazer a regulamentação das leis. Bom, mas isso são considerações do ponto de vista geral que cada grupo parlamentar terá sobre esta temática. Mas isto também para vos dizer que reputamos, aliás, conhecem a posição do Bloco de Esquerda desde 2003 sobre estas matérias, na qual reputamos esta questão de muito importante e, sobretudo, de uma necessidade de tomar decisões e de ser absolutamente claro. Eu registei, penso que registei as vossas opiniões, que vão merecer, como é óbvio, da nossa parte, a melhor atenção e a melhor ponderação. Também este processo na especialidade, penso que já entenderam que vai ser um processo que não é feito à pressa e que terá os seus tempos de ponderação e ouvindo o máximo de entidades e pessoas possível. Destas questões que fui registando, eu penso, independentemente da posição que poderemos ter sobre elas, acho que entendi o sentido, mas gostava sobretudo de colocar uma questão ao Dr. Paulo Sanches, porque apontou alguns casos concretos já em relação ao próprio articulado da lei. E confesso que não entendi bem as questões relacionadas com a composição do Conselho Nacional das Terapêuticas Não Convencionais. Temos aqui um Conselho Nacional, que é um órgão que não irá reunir todos os dias, nem todos os meses, que é abrangente, que terá temáticas sobre todas as questões relacionadas com as terapêuticas não convencionais, mas a vossa posição, tanto quanto percebi, é que ele deve ser mais restrito. Mais restrito. Portanto, pelo que disse, posso ter entendido mal, e se assim foi, corrija-me, por favor, que os representantes das profissões só participarão em assuntos na sua profissão. Se foi isto que disse, a minha questão é assim, então, mas isso não é demasiado restritivo? Não acha que a participação de todos os envolvidos nas diversas áreas, nas diversas valências, também potencia o bom funcionamento deste Conselho Nacional e uma abrangência nas resoluções que possa vir a tomar? Não fiquei certa do argumento que utilizam para a restrição deste Conselho. Era sobretudo essa a maior dúvida que me ficou da vossa exposição, que, como é óbvio, agradeço.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Terá a tua palavra o Dr. Paulo Sanches para responder. Muito obrigado, Doutor.
Muito obrigado. Eu julgo que, inclusive, formulei duas hipóteses, uma em alternativa da outra. A primeira tinha a ver com, efetivamente, e tendo em atenção a composição, que é uma composição feita na linha E por 12 pessoas das diferentes terapêuticas, a nossa sugestão aí seria a de reduzir este conselho, se estiver a discutir questões relativas à acupuntura, o conselho estaria com todos os outros representantes, mas aí com dois representantes da acupuntura, porque era essa a matéria a tratar. E os outros das outras terapias, porque nós aqui, enquanto que a proposta de lei mistura, como a doutora Helena bem explicou, mistura em quase todas as terapias, mistura algumas das outras terapias, nós, na definição que entendemos correta para as terapêuticas não convencionais, iríamos fazer essa separação, ou seja, acupuntura é acupuntura, fitoterapia, enfim, está relacionada com um âmbito muito mais restrito àquele que aqui vem explicitado, e por isso, para nós, faria sentido, nessa perspectiva, porque não estamos a fazer um mix das terapias não convencionais, seria uma das soluções possíveis ter, na hipótese de se estar a discutir matéria relacionada só com a acupuntura ou só com a fitoterapia, aí só os representantes dessa terapêutica. Eram uma solução. Também apresentámos como outra solução, o Sr. Bastonário disse desde logo que, enfim, deveriam estar, até pela importância que tem, um representante da Ordem dos Farmacêuticos e um representante da Ordem dos Médicos, mas também surgiu uma outra hipótese, que era, enfim, haver, em vez de termos uma linha E com dois representantes de cada profissão, fazer, de facto, uma redução para um representante por cada profissão, e aí estaria, enfim, em prejuízo da primeira hipótese de raciocínio, estaria um Conselho Nacional de Terapêuticas Não Convencionais com um número mais reduzido. Isto para quê? Para não tornar este Conselho um Conselho que esmagadoramente tivesse, sem qualquer hipótese de consenso, tivesse a expressão dos representantes da profissão, sem que a expressão dos representantes da ACSS, da Direção-Geral de Saúde, dos Ministérios, das Faculdades, tivesse ou pudesse vir a ter alguma influência ou importância.
Por isso, estávamos a criar um órgão desequilibrado e aquilo que eu pretendi transmitir foi a necessidade de criarmos um órgão equilibrado, ou seja, um órgão que tivesse 8-8, 6-6, enfim, uma dessas soluções para ter, não ter à partida e desde logo uma representação esmagadora, sem qualquer hipótese de... Pronto. Aquilo que nós sugerimos é que, de facto, haja uma maior representação, designadamente a Direção-Geral de Saúde, e que haja um maior equilíbrio. É essa a ideia da proposta.
Muito obrigado, Sr. Paulo Sancho. Pois resta-nos, então, agradecer ao Sr. Bastonário e a todos que o acompanham, nomeadamente à doutora Helena Pinto Ferreira, ao professor António Cabrita e ao Dr. Paulo Sancho. Muito obrigado. Como já foi aqui referido, penso que tudo o que nos puder chegar por escrito será bem-vindo, porque, como calculam, isto vai ser um processo longo e que vamos ter que ouvir muita gente e, portanto, tudo isso são contributos essenciais. Quisemos, no fundo, privilegiar um bocadinho a Ordem dos Médicos, no sentido que teríamos que ter o vosso beneplácito. Ficámos muito agradados com a ideia aqui do Sr. Bastonário, que nos diz que realmente que apoia incondicionalmente a regulamentação. Outra coisa não seria de esperar. Vamos ver em que termos, sei que tudo isto decorre, mas agradecer-lhe. E uma questão que queria, antes dos Srs. Deputados, de acabarmos, era se, atendendo àquilo que referiu o Sr. Bastonário, a questão da Ordem dos Farmacêuticos, que não acham bem ouvirmos também o Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Em reunião do Grupo de Trabalho decidimos isso. Muito obrigado a todos, foi um prazer. E desculpem realmente este nosso tempo sempre muito apertado, mas é a vida do deputado, que dizem que é assim muito rápida, mas é muito... Eu só comi meia sopa a correr. Muito obrigado a todos. Obrigado.